Entrevista.
Vamos conversar com o Dr. Felipe Nunes Bonifácio, farmacêutico pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de farmacologia no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e consultor da Coordenação de Pesquisa Clínica do Ministério da Saúde. Nós vamos falar sobre medicamentos genéricos. Boa tarde, Dr. Felipe.
Boa tarde, Denisa. Bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite para participar do programa.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, doutor. Eu vou começar lhe perguntando, né, que muitas pessoas referem-se aos genéricos como sendo medicamentos iguais aos outros. As pessoas estão corretas ao fazerem essa afirmação, doutor? Ou há alguma diferença entre os medicamentos genéricos e os de marca ou de referência?
Bom, Artemisa, para responder a sua pergunta, na verdade existem algumas pequenas diferenças sim, entre os genéricos e os medicamentos de referência ou medicamentos de marca, né? E os genéricos. Uhum. Principalmente pela forma como eles são desenvolvidos pela indústria farmacêutica que os produz, tá? E essa maneira como eles são desenvolvidos, Artemisa, é que impacta justamente no preço final que cada um desses medicamentos vai ter para o consumidor. Então, para a gente entender melhor, deixa eu te explicar melhor cada uma dessas categorias, tá certo? Uhum.
Sim.
Um medicamento de referência, ou como é chamado, original, ou medicamento de marca, é aquele produto inovador, né? Geralmente foi o primeiro medicamento a ser desenvolvido e ser lançado e registrado no país para aquela indicação clínica. E durante seu desenvolvimento, os pesquisadores realizam vários testes, várias pesquisas, né? Que vão desde a descoberta da substância ativa, do princípio ativo, da molécula que vai ter atividade terapêutica, né? Passando pelos testes em animais, os chamados testes pré-clínicos. Depois vem o desenvolvimento do medicamento propriamente dito, ou como a gente chama na linguagem mais técnica, de forma farmacêutica, né? Até chegar, por fim, nos testes com os humanos, são chamados ensaios clínicos, né? Para que o produto, enfim, venha a ser registrado e comece a ser comercializado. Então veja aqui que o processo de desenvolvimento do medicamento de referência é um processo longo e os investimentos em pesquisa, junto com os investimentos em marketing para divulgar esse produto, fazem com que esses medicamentos sejam bem mais onerosos. Afinal, os custos com essa pesquisa e desenvolvimento acabam sendo repassados aos consumidores, né? Na verdade, a indústria tem até um período de exclusividade para comercializar esse produto inovador. Esse período pode variar de 10 a 20 anos e ele é protegido por propriedade intelectual, na verdade, por meio de patentes. E quando esse período se encerra, ou seja, quando a patente do princípio ativo do medicamento de referência expira, aí as outras indústrias podem começar a produzir medicamentos com essa mesma substância ativa. Porém, elas não precisam passar por todo aquele período de pesquisa e desenvolvimento mais laborioso que, pelo qual passou o medicamento de referência, né?
Então, a diferença, doutor, é o custo, né, do remédio. A diferença é essa?
É, principalmente o custo. A gente diz que eles são iguais, quando a gente afirma que eles são iguais, é porque o genérico e o referência eles devem possuir a mesma substância responsável pelo efeito terapêutico, ou seja, o mesmo princípio ativo, eles devem possuir a mesma dose, a mesma forma farmacêutica e devem ser administrados pela mesma via e tem que ser desenvolvidos para a mesma indicação terapêutica, tá?
Certo.
Então, a principal diferença, existem algumas pequenas diferenças, sim, a principal delas é o preço, né? Do ponto de vista econômico, a principal diferença é o preço, porque os genéricos costumam ser, em média, 35% mais barato. Chega até bem mais, na verdade.
Os genéricos, na verdade, são remédios confiáveis, né, doutor?
Totalmente.
Não é?
Só para concluir, existem algumas pequenas diferenças, mas a principal delas está no preço e não na qualidade e na eficácia desses produtos, tá?
Uhum, tá certo. Então, o remédio em si, na saúde, ele é tão eficaz quanto o remédio de referência, não é isso?
Eles estão feitos vários testes comparativos, são bem rigorosos na avaliação desses testes para justamente garantir que no final eles sejam o que a gente chama de equivalentes terapêuticos, que eles tenham a mesma eficácia terapêutica que o medicamento de referência ao qual ele foi comparado.
Uhum. Agora, doutor, qualquer medicamento, né, que foi prescrito por um médico, ele pode ser substituído por um genérico e quem pode fazer essa substituição? O farmacêutico?
Sim, na verdade, nem tudo pode ser substituído, tá? Quando é permitido substituir, apenas o farmacêutico está autorizado a fazer essa substituição, essa intercambialidade.
Sim.
Na verdade, essa intercambialidade, ela segue regras bem específicas, assim, certo? Essas regras são estabelecidas pela Anvisa.
Uhum.
Posso citar alguns como exemplo, a RDC 16 de 2007, que estabelece que medicamento de referência pode ser substituído pelo seu equivalente genérico. Tem também a Resolução 58 de 2014, que estabelece a possibilidade de substituição de um referência por um medicamento similar, desde que esse uso tenha sido comparado e aprovado em relação ao seu medicamento de referência.
Uhum. Mas tudo isso o farmacêutico, claro, sabe, e se a pessoa chega numa farmácia e fala, doutor, tem um remédio equivalente mais barato, ele pode fazer essa troca, né, o farmacêutico.
Ele pode, assim, desde que o prescritor, que na maioria das vezes é o médico ou o dentista, ele expresse que ele não deseja a substituição. Isso aí, se o prescritor não desejar a substituição, ele deve escrever de próprio punho e deixar isso registrado na receita do paciente. Caso não venha, quando não houver nenhuma manifestação contrária a essa substituição por parte do prescritor, aí cabe apenas ao farmacêutico propor essa intercambialidade. Então, resumindo, o que é intercambiável, o que é substituível hoje em dia? Alguns medicamentos de referência podem ser substituídos pelos genéricos quando não houver restrição por parte do prescritor, e outros similares também já começaram a ser comparados, são chamados similares intercambiáveis. Existe uma lista da Anvisa, alguns similares também podem ser substituídos ou intercambiáveis com genéricos. Uhum. Cabendo, ressaltando que cabe ao farmacêutico essa intercambialidade.
Doutor, agora a população muitas vezes não sabe disso, né? Que pode trocar, que o genérico ele é mais barato, né? E que faz o mesmo efeito, não é isso? A população precisa se informar mais sobre isso, né, doutor?
Sim, em relação ao preço, eu acredito que a maioria da população até tem uma certa noção de que os medicamentos genéricos são mais baratos. Mas eu não sei, eu não tenho certeza, eu acho que poucos sabem o quanto mais baratos eles são realmente, né? Na verdade, essa diferença de preço pode variar de 35% a 90% entre genérico e marca. E outro fator importante é o impacto que esse preço mais baixo dos genéricos tem em relação ao valor economizado. Por exemplo, temos dados da Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos que dizem que só em 2017 os consumidores economizaram mais de 88 bilhões de reais com a compra de genéricos. Uma soma bastante importante economizada graças aos genéricos, né? Então, imagine se a gente não tivesse essa opção de mercado.
Quer dizer, é uma alteração positiva na saúde pública do país, né? Porque se você pode comprar remédios mais baratos, com a mesma eficiência, claro, você terá mais condições de cuidar da sua saúde, né, doutor?
Sim. Os medicamentos, os genéricos, eles promoveram ainda outras alterações positivas na saúde, né? Fora a redução de preço, bom, de início houveram alterações positivas, mas ainda tinha espaço para melhoria, certo?
Uhum.
Essa ampliação do genérico fez com que os genéricos acabassem viabilizando o tratamento de milhares de pacientes, principalmente para aqueles pacientes acometidos com doenças crônicas, né? Hoje a gente pode considerar que esses medicamentos genéricos são instrumentos importantíssimos de acesso a medicamentos no país, pois eles permitem que os consumidores consigam dar continuidade a seus tratamentos de forma econômica, segura e eficaz, tá?
Porque há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, a pessoa que se aposentava, a pessoa idosa, ela gastava toda a sua aposentadoria em medicamentos, né, doutor?
Sim. Hoje em dia é uma opção de tratamento, aumentou-se o acesso à população aos medicamentos, né? E isso vem ajudando justamente esses pacientes crônicos.
Exato. Além de ter acesso a muitos dos medicamentos pelo SUS, né, tem ainda as farmácias populares, onde esses medicamentos, se as pessoas vão comprar, eles são mais baratos. Outros medicamentos, que não são aqueles que a gente consegue no posto de saúde, ficam mais baratos. Quer dizer, há uma diferença hoje em dia, de alguns anos atrás, né, onde realmente ficar doente no Brasil era difícil, né, doutor?
Sim, era complicado. Quando os genéricos foram implementados lá com a lei 9.787, se eu não me engano, em 1999, houve uma resistência grande assim, por parte uma parte do setor econômico que via isso como uma ameaça, como perda de receita para as indústrias farmacêuticas, tinha uma desconfiança. Então, houve desde o início uma certa desconfiança em relação a esses produtos, mas que com o tempo, isso veio melhorando bastante e hoje em dia boa parte da população já tem uma confiança total nesses produtos. Tem uma pesquisa agora do pessoal do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, do ICTQ, que prova que em relação aos genéricos, 73% dos pacientes confiam plenamente nos medicamentos genéricos, comparado com 78% aos médicos que confiam no medicamento de marca. Então veja que a confiança entre produtos genéricos de referência são quase iguais por parte da população. E a tendência é que com o uso e com mais informação a respeito desses produtos, como esse programa vem fazendo, essa tendência, essa desconfiança venha caindo cada vez menos, pelo menos é o que a gente espera, né?
Com certeza. Ah, no início foi, a resistência foi grande e havia até uma propaganda contra, né? A gente falava do genérico e as pessoas, ah, não é confiável. Me disseram que não é confiável. Gente, é o mesmo remédio, só que não há o mesmo gasto, né? Mas demorou, né, doutor? Foi uma resistência muito grande, né?
Demorou. Tem um texto muito interessante publicado pelo doutor Jaldo de Souza Santos, que é o ex-presidente do Conselho Federal de Farmácia, que eu mando um abraço. E menciona justamente isso, né? Ele fala que naquela época existia um interesse econômico por parte de alguns setores que tentaram desacreditar desde o início essa classe de medicamentos. E isso acabou influenciando a população contra o governo, e o governo naquele momento precisava contornar um problema seríssimo no país, que era justamente a dificuldade de acesso da população aos medicamentos.
Pois
então, infelizmente, uma pequena parte da população ainda, me permite a analogia, ainda surfa nessa marola de desconfiança, né? Que isso é um resquício que vem sendo apagado à medida que a própria população utiliza esses produtos e percebe suas vantagens, que vão além das vantagens econômicas.
Com certeza. Doutor Felipe, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Eu espero conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Eu que agradeço, mando um abraço para todos os meus colegas de trabalho, meus colegas farmacêuticos, o pessoal do Conselho, Aloysio Brandão, um grande abraço que me convidou para participar desse programa. Eu acho que essas oportunidades são importantes, eu me coloco sempre à disposição para qualquer outra colaboração como essa.
Ah, com certeza, vamos conversar muitas outras vezes.